Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantois e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre governança corporativa. Escolhi esse tema porque eu estava estudando ele para um outro assunto. Achei que muita gente não sabe exatamente, aquela coisa de você ouvir falar e você não se familiariza muito com essas questões na prática. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e qual o impacto que a governança corporativa pode ter no negócio também. Mas antes de eu começar a falar, eu não tenho como não pedir para vocês para darem um joia, né? Dá o seu like aí, subscreve o canal, para a gente poder continuar produzindo um conteúdo legal e de qualidade para vocês. Afinal de contas, o que é governança corporativa, né? Quando a gente pensa em governança corporativa, eu vou te dizer que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu fiquei pensando assim, sabe aquele olhar assim que você não... A gente sempre fica um pouco sem graça quando alguém fala de alguma coisa que a gente não conhece. Então, a ideia desse vídeo aqui é que você não passe pelo que eu passei. Isso, obviamente, faz muitos anos, mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi alguém falar sobre governança corporativa, eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, fiz aquela cara de paisagem, mas depois fui procurar saber o que se tratava. Lógico que num primeiro momento não me aprofundei nesse assunto, mas eu fui tentar entender o que, que é. Mas falando assim de uma forma simplificada, e o objetivo desses vídeos que eu produzo aqui é tentar simplificar um pouco o direito empresarial para vocês, né? Principalmente para as pessoas que têm dificuldades com a disciplina, mas falar em governança corporativa, numa perspectiva de quem quer advogar na área do direito empresarial e tudo mais, são práticas, né, que vão regular a relação tanto dos acionistas e sócios de uma sociedade, né, assim como também com as partes com as quais ela se relaciona de forma interna ou de forma externa, ou seja, os órgãos societários, os investidores, os colaboradores, os consumidores, ou seja, ela é uma prática que ela é voltada para dentro e para fora e com reflexos externos, por assim dizer, e que tem por finalidade otimizar o desempenho da companhia e facilitar o acesso a capital. Porque quando uma sociedade ela tem uma boa governança corporativa, ela diretamente produz efeitos no bolso dos investidores, maximizando seus investimentos, mas ela indiretamente também favorece o consumidor, o colaborador, que vai gerar mais emprego, vai crescer em relação aos consumidores, vai melhorar os seus produtos, vai torná-los mais competitivos e por aí vai. Então, a governança corporativa, óbvio, ela tem primeiro uma preocupação interna corporis para gerar qualitativamente uma melhora no seu desempenho e, consequentemente, ela também vai beneficiar os seus acionistas. Mas, sempre preocupar e indiretamente, corrigindo aqui o que eu estou falando, mas indiretamente também gerar e produzir bons resultados para aquelas pessoas que são relacionadas àquela atividade desenvolvida por aquela sociedade, mas que não estão diretamente ligadas nesse processo. A governança corporativa, ela tem basicamente quatro pilares. Quais são esses quatro pilares? Transparência, integridade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esses são os quatro pilares da governança corporativa. Obviamente, esses quatro pilares vão ser desempenhados por estruturas orgânicas da sociedade, né, por seus órgãos internos, e alguns deles, inclusive, deles simultaneamente vão ter a função, por exemplo, de ter transparência, de serem íntegros e etc. Então, é como se os princípios eles fossem o fio condutor dentro de toda a estrutura orgânica da sociedade. A grande dificuldade, às vezes, que as pessoas têm em querer implantar um programa de governança corporativa, primeiro, é o investimento que precisa ser dispensado, né, para o custo da implantação e operação, né, porque muitas vezes elas têm um custo operacional para isso, e também é possível, dentro do plano de incentivo e desenvolvimento da governança corporativa, você também estabelecer prêmios e remuneração mais vantajosa para aquelas pessoas que batem as metas e os objetivos traçados dentro das métricas da governança corporativa. Agora, quais são as estruturas que costumam ser objeto de preocupação por um bom programa de governança corporativa, né? Eu vou falar de alguns órgãos que a gente vai ouvir muito mais presentes na sociedade anônima, mas isso não significa que você não possa fazer uma estrutura desse tipo também em sociedades menores, né, mais simplificadas, como a limitada, por exemplo. Que basicamente a gente vai ter na estrutura do nosso ordenamento jurídico dois tipos societários sendo comumente usados, a SA e a sociedade limitada. Até porque a SA, como ela é mais complexa, ela acaba sendo menos utilizada, embora mais estruturada para esse tipo de negócios mais amplos, por assim dizer, e mais profissionalizados, né? Mais... Está me faltando a palavra aqui exata, mas quando os negócios das sociedades limitadas geralmente são negócios que são um pouco menos competitivos, inclusive, com uma dimensão um pouco menor e também com estruturas organizacionais mais tímidas, ao passo que os negócios das sociedades anônimas são mais estruturados, e não é à toa que ela é sempre empresária, porque a organização dos fatores produtivos dela está muito mais presente e o tempo todo, né, de uma forma ostensiva, do que nas sociedades limitadas, tanto que a sociedade limitada pode ser simples também. Acho que era nesse sentido que eu queria me expressar. Agora, quais são os órgãos societários onde você provavelmente vai ter que ter preocupação no momento que você vai instalar um programa de governança corporativa? Quando você vai, não um programa exatamente, mas quando você começa a modificar a sua estrutura para ter uma boa governança corporativa. Ter um conselho de administração, né? A sociedade limitada também admite o conselho de administração. E também ter um regimento interno desse conselho de administração para bem organizar o trabalho que vai ser realizado e produzido por esse conselho de administração. Isso é fundamental. Diretoria, né? Os executivos da companhia precisam ser estruturados e serem periodicamente, eu não vou dizer sabatinados, mas periodicamente se encontrarem com os membros do conselho de administração de uma forma regular, para que as métricas e os objetivos sejam sempre revistos e adaptados ao longo do caminho. Auditoria independente também é visto como um instrumento fundamental para o atingimento dos quatro pilares, né, dos quatro princípios da boa governança, seja a transparência, seja a integridade também, e a prestação de contas, né? O conselho fiscal fundamental, mas essas são estruturas que na sociedade limitada é facultativo, mas na sociedade anônima ele é obrigatório mesmo. Então, ter um conselho fiscal atuante, que trabalhe bem profissionalizado, né? A função de cada uma dessas posições serem exercidas por profissionais gabaritados e qualificados e com experiência também é fundamental. Agora, não adianta eu falar de todas essas estruturas orgânicas que vão favorecer o desenvolvimento de uma boa governança corporativa se eu não te disser o que está entre os objetivos, né? A gente já falou dos pilares, mas a gente não falou dos objetivos. Quais são os objetivos que se buscam através de medidas que conformem uma boa governança corporativa? Basicamente, a gente vai ter uma preocupação com metas de desempenho, metas de crescimento, metas conscientes de atingimento desses objetivos. A gente vai ter uma boa fiscalização, uma melhora do processo fiscalizatório interno, do ponto de vista interno. Uma melhora na qualidade do gasto, evitar com isso desperdícios, né? Porque muitas vezes na cadeia produtiva você vai tendo vários gaps de perdas, então você melhora esse gasto, você acaba se preocupando em fazer não só investimentos nos lugares certos, mas também deixar a sua cadeia produtiva o mais enxuta possível, com o menor índice de desperdício possível. Otimiza as decisões, né, que vão ser tomadas do ponto de vista legal, do ponto de vista operacional, porque como você faz esse acompanhamento o tempo todo, você vai ter elementos decisórios mais facilitados no momento de uma tomada de decisão. E também é importante que quando você tem uma boa governança corporativa e você tem o desempenho bem feito de cada uma dessas estruturas societárias voltadas para uma boa governança corporativa, baseada nesses quatro pilares, você vai ter uma análise do risco operacional e do risco do teu negócio muito diferente do que quem não está preocupado com uma boa governança corporativa. Muitas vezes, dentro da estrutura de uma governança corporativa, vem também uma estrutura de compliance. Compliance é visto como uma medida de boa governança corporativa e ele está dentro do pilar da integridade, não tenha dúvida. Então, hoje também é comum que dentro dessa estrutura societária você também crie uma estrutura para o desenvolvimento do compliance. Recentemente eu li um artigo, não é brasileiro, mas eu li um artigo que fala sobre uma estrutura que eu ainda não vi aqui, mas que cria uma estrutura de compliance que ele chama de parasocial, porque não seria interno da sociedade, seria externo, para que o trabalho do compliance, quando acontecer e for verificado alguma questão, ele vai ser analisado do lado de fora e não do lado de dentro, porque muitas vezes a própria estrutura orgânica da sociedade impede o bom desempenho de um bom resultado na aferição e no controle dessa integridade da sociedade. Então, eu achei bem interessante, estou trazendo isso para vocês, porque foi uma coisa nova que eu tinha lido, e principalmente essa estrutura é para a hipótese de denunciante, para acolher, investigar e punir pessoas que violem regras de integridade internas da sociedade. Então, com isso, eu termino esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessas observações e desses esclarecimentos que eu dei aqui sobre governança corporativa. São algumas linhas gerais para vocês entenderem os princípios básicos por trás disso. Mas eu já peço a você que subscreve o canal, dá o seu like, para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana com vocês. Até a próxima semana, gente. Tchau!